Esse direito à meia entrada está assegurado da seguinte forma: em eventos privados, 40% dos ingressos reservados serão a meia entrada. Em eventos públicos, o que eu chamo de eventos públicos, são eventos que têm financiamento da Lei Rouanet ou outra legislação pública. A reserva de assentos é de 50%, os 10% a mais e serão de acordo com o financiamento previsto já hoje na Lei Rouanet. Eu quero afirmar que esse dispositivo é conforme acordo que foi firmado entre nós, mediado por nós, com a participação da União Nacional dos Estudantes, da União Brasileira de Estudantes Secundaristas e dos produtores culturais. Na verdade, esse dispositivo, como estar aqui, favorece os produtores culturais. Os produtores culturais apoiam esse texto como estar aqui, porque ele assegurará a cota que eles reivindicam e acabará por vez aquele argumento de que o preço também entrado, o preço inteiro terá que ser reajustado por parte da meia entrada. Esse argumento não existirá conforme está no disposto do artigo 26, porque o artigo 26 é fruto de um acordo do qual os próprios produtores culturais dele participou. Eu estou estendendo aqui a meia entrada e estou garantindo, e aqui só argumentar em relação às entidades que expedirão a carteira. Eu não estou restringindo a Uni e a UBS. Eu estou deixando claro no texto, Uni, UBS e entidades a elas associadas. A União Estadual de Estudantes de Mato Grosso, senador Pedro Taques, poderá, associada à União Nacional dos Estudantes, poderá também fazer a emissão. A União Paranaense de Estudantes Secundarista, a União Paulista, enfim, nós estamos estendendo e, convenhamos, não existe, eu não conheço outra entidade nacional de organização dos estudantes universitários que não a União Nacional dos Estudantes. Assim como eu não conheço outra entidade nacional de organização dos estudantes secundaristas que não a União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Aliás, e isso não é de hoje. No caso da Uni, é desde 1937. No caso da UBS, é desde 1947. A ditadura tentou fechar as duas e fracassou, perdeu a ditadura. A Uni e a UBS depois foram reconstruídas, uma em 79 e outra em 81. Eu considero, não garantir que essas entidades e suas congêneres, entidades estaduais, façam a expedição da carteira, isso sim, uma discriminação indevida, mal concebida e desnecessária, assim como foi a medida provisória que restringiu esse direito das duas entidades, União Nacional de Estudantes e União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Já concluindo, senhor presidente, em relação ao artigo 29, a produção e a programação das emissoras de rádio, isso aí está conforme o projeto de lei da Câmara, o PLC 119, né? A redação do artigo 29 está contemplado conforme essa redação. O artigo 30 é dever do jovem contribuir para a defesa e... enfim, o artigo 30 é verdade, eu quero concordar aqui com o senador Demóstenes, é uma afirmação nacionalista. E assim, eu faço questão de fazê-la e reafirmá-la. Eu acho que nós temos que incutir e voltar a valorizar a defesa e preservação e valorização do patrimônio cultural brasileiro como dever da juventude. A juventude deve reconhecer os valores da nossa cultura, os valores do Brasil. Isto, não estou falando aqui de uma obrigação. Não estou obrigando nenhum jovem. O jovem que quiser continuar cultuando, eu acho de muito melhor gosto cultuar a nossa Amazônia, eu acho de muito melhor gosto cultuar a nossa cultura, cultuar o mar abaixo do Amapá, cultuar as manifestações artísticas da Bahia, a cultura brasileira, do que cultuar a importada cultura americana. Bem, mas eu acho de bom gosto. O jovem que quiser cultuar, que quiser optar por outra, tudo bem, eu não estou obrigando, mas estou dizendo que é dever do jovem brasileiro valorizar os valores culturais que nós temos e que, como todos sabem, não são poucos. Em relação ao artigo, eu acato a emenda do senador Demóstenes no inciso 2 do artigo 32, acato a emenda do senador Demóstenes no artigo 4 do artigo 32, enfim... Em relação ao transporte coletivo, quero deixar bem claro...
O artigo 33.
Artigo 33.
Todas as escolas, em vez de só as escolas com...
Não, perfeito, todas as escolas. Acatado, acatado. O capítulo do artigo 33, ok. O artigo 34, só quero deixar claro aqui, é em relação à meia passagem nos coletivos interestaduais. Como veio da Câmara, estava universal e realmente estava inviável. Nós estabelecemos aqui uma cota, né? Jovens comprovadamente carentes, assim como a meia entrada, estendemos para os jovens comprovadamente carentes. Qual é o critério de carente? É o jovem estar incluso no programa Bolsa Família. Isso inclui quase 20% dos jovens do Brasil, quase 29 milhões de jovens. Aqui, o critério é o mesmo e nós estamos restringindo para 4 assentos, 2 para pagar meia, 2 para o valor integral.
Só uma observação.
Pois não, senhor Demócio.
O critério de Bolsa Família, ele será utilizado, segundo o texto de Vossa Excelência, até que seja expedido o regulamento previsto no artigo 26.
Eu estou adotando.
Na realidade, é todo mundo, né?
Eu estou adotando uma base. Qual é o critério? O critério é o programa Bolsa Família, que é o critério que define hoje que 20% da juventude brasileira nele está incluso, que responde a 29 milhões. Quando eu estabeleço aqui um parâmetro, me parece que a regulamentação inferior a essa legislação, o regulamento específico, com certeza vai partir dessa definição, da definição do critério estabelecido no programa de Bolsa Família. Em relação ao inciso 5º e ao inciso 6º do artigo 36, eu quero manter a redação da criação de linhas de crédito destinadas à agricultura orgânica e agroecológica. Acho que é fundamental nós estabelecermos esse direito em especial para os jovens trabalhadores rurais. Também em relação à Rede Nacional de Juventude, eu não acato a emenda no artigo 37, da mesma forma, não acato a emenda no artigo 38. Mesma razão, acato a emenda no inciso 2 do artigo 40, acato a emenda no inciso 3 do artigo 40, não acato a emenda no inciso 9 do artigo 40, não acato a emenda no parágrafo 1º do artigo 40, acato a emenda do parágrafo 2º do artigo 40, não acato a emenda do parágrafo 1º do artigo 41, não acato a emenda do parágrafo 2º do artigo 41, não acato a emenda em relação ao capítulo dos Conselhos de Juventude. Acho que a principal conquista desse estatuto é a criação de um sistema nacional de juventude, de uma rede nacional de direitos para a juventude e contemplando nessa rede nacional de direitos da juventude o ápice do aspecto de deliberação, que é o Conselho Nacional de Juventude, que é a rede de Conselho de Juventude, que é uma rede de conselhos que façam a definição, que faça a definição de políticas públicas para a juventude. Então, não acato a emenda ao artigo 44. Acato a emenda ao artigo 45. E não acato as emendas ao artigo 46. E não acato também a emenda ao artigo 44. Encerro aqui, senador Eunício. Não posso deixar de citar um trecho da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, que diz: não deixe que ninguém despreze você por ser jovem. E por essas razões que faço a leitura do estatuto com as alterações acatadas do senador Demóstenes, com algumas alterações acatadas a propósito do senador Demóstenes, e mantendo no demais o texto apresentado em minha relatoria.
Obrigado, senador Randolfe. Eu queria fazer aqui um apelo ao senador Demóstenes, tendo em vista que, antes de passar a matéria à discussão, tendo em vista que Vossa Excelência tinha um voto em separado que contemplava, no voto em separado, essas 32 emendas. Aprovado o texto original, obviamente que o voto em separado de Vossa Excelência sequer seria submetido ao plenário. Tendo em vista que o senador Randolfe Rodrigues é um relator, né, muito equilibrado nessa matéria, e que discutiu profundamente a matéria, mesmo entendendo que Vossa Excelência discorda de alguns itens do texto, essa matéria ainda vai tramitar em outras comissões, onde Vossa Excelência atua tão bem quanto atua aqui nessa comissão, poderia ser até emendado em outras comissões. Mas como essa matéria já veio à pauta 3 ou 4 vezes, há um compromisso, inclusive, da presidência, né, de encaminhar essa matéria para as outras comissões, Eu, tendo em vista que o senador Randolfo Rodrigues, né, democraticamente, e até eu compreendo que com algumas dificuldades acatou várias das emendas de Vossa Excelência, eu faria um apelo para que, incorporadas essas emendas, em forma, né, elas serão incorporadas ao texto em forma de emendas, não fizéssemos aqui vários destaques, como eu compreendo que Vossa Excelência tem direito regimental de submeter à mesa essa questão dos destaques, e aí eu não quero usar o regimento, eu quero fazer o entendimento, porque o regimento também diz que, lida a proposição, não cabe mais destaques, eu não quero criar não quero criar essa dificuldade, quero apenas fazer esse apelo, né, ao senador Demóstenes, que teve várias das suas emendas, incorporadas, e, por esse motivo, eu pediria esse esforço, né, do senador Demóstenes para...
Em vez de apresentar destaque em todas, eu vou escolher umas três ou quatro mais importantes e discutimos, e aí as demais eu deixo para apresentar na outra comissão. Se
você Presidente, só para...
Como relator.
Na pressa da leitura, eu havia pulado a 13, está acatada, o termo etnia também acatado, não acatado a alteração do artigo 35.
Eu vou fazer o seguinte, senador Randolfo, senador Demóstenes, eu vou pedir o seguinte, o de Vossa Excelência está preservado, eu vou pedir ao senador Demóstenes que veja esses três pontos que ele está colocando como dificuldade e que ele converse com o senador Randolfo aqui enquanto há discussão, para saber se é possível ou não acatar, para que a gente não tivesse aqui que ficar debatendo, e além do debate depois fazermos os destaques. Então, é o apelo que faço nesse sentido. Senador Alves, pela ordem.
Senhor presidente, das duas emendas que apresentei, eu apresentei destaque apenas para uma delas, e a outra pretendo representar na próxima comissão. Mas já há o encaminhamento do pedido de destaque
Está sobre a mesa. E eu, inclusive, também faria um apelo à Vossa Excelência, ao senador Randolfo, para que, se pudessem, fazer o entendimento para o acatamento ou não. Eu não conheço sequer a emenda, mas também, durante a discussão, se houver entendimento, não faremos destaque nos termos que ele acatar como emenda. Então, tem pela ordem escrita o senador Pedro Taques, o senador Romero, o senador Renan, para discutir a matéria. Eu vou colocar a matéria em discussão, sem prejuízo, senador Randolfo, de Vossa Excelência discutir o destaque do senador Álvaro Dias e os questionamentos ainda pendentes de dois ou três itens com o senador Demóstenes.
Presidente, me inclua para a discussão.
Não era exatamente para discutir.
Senador Renan, pela palavra, pela ordem, então.
Mas apenas para combinar com o relator Randolfo Rodrigues, um procedimento com relação às emendas 12 e 13, que receberam pareceres contrários. Quer dizer, nós não vamos apresentar destaque, talvez seja o caso de levá-las exatamente para a comissão de mérito. Eu não sei se é esse o procedimento, se nós poderíamos combinar dessa forma, evidentemente sem pretender atrasar o calendário da apreciação dessa matéria aqui.
Pela ordem, senhor presidente.
Claro que vai ficar assegurado, né, o direito de Vossa Excelência, em não sendo aqui ao entendimento com o relator, em não sendo acatada a emenda aqui, de ser discutido na comissão de mérito, no final. Eu faço esse apelo também ao relator.
Perfeito. Senador Onísio, tem um conjunto de emendas, inclusive emendas meritórias, emendas inclusive de autoria do senador Renan, tiveram emendas do senador Álvaro, teve um conjunto de emendas que, por terem chegado a mim, somente na última sessão, o acatamento dessas emendas implicaria em adiamento novo da apreciação aqui na CCJ. Então, senador Renan, há esse compromisso, tem um conjunto de emendas, inclusive as suas, de na comissão de mérito, posteriormente, que será a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Educação, ocorrer nelas o acatamento.
Perfeito.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senador Luiz Henrique.
Eu queria reforçar o apelo de Vossa Excelência e fazendo alusão, inclusive, à metodologia que adotamos quando da aprovação do Código Florestal. O relator,
tão bem relatado, no meu Vossa caso, Excelência,
assumiu o compromisso de reexaminar as emendas,
comigo inclusive,
mesmo que elas não fossem renovadas na comissão. E acredito que o relator Randolfo Rodrigues fará o mesmo. Então, farei um apelo, até por economia processual, que não fossem procedidos os destaques, para que possamos analisá-la nas comissões de mérito.
Óbvio que, para isso, eu tenho que ouvir o senador Randolfo Rodrigues, se ele concorda. Assim como Vossa Excelência fez um entendimento, comigo, inclusive, na questão dos apicuns, e nós fizemos depois a incorporação do próprio texto dessas emendas, é um apelo que faz o senador Luiz Henrique, e Vossa Excelência há de responder aos senadores esses questionamentos que estão sendo feitos, se apenas por uma questão processual de economia aqui, esse assunto já está bastante discutido aqui, se Vossa Excelência tende a atender a algumas dessas emendas. E aí pode haver o entendimento, mesmo que não atenda hoje, mas que aconteça o entendimento na outra comissão.
Se houver,
já dou a palavra à Vossa Excelência. Se houver essa possibilidade das emendas já recebidas, os questionamentos já feitos, e Vossa Excelência tiver condições de fazer, não precisa ser aqui, nem precisa ser ao microfone, mas em compromisso com os senadores, aí eu acho que é perfeitamente viável o entendimento. Dou a palavra pela ordem ao senador Aécio.
Apenas para uma sugestão de procedimento, em seguida é importante que o senador Randolfo se manifeste. Na verdade, apenas para não fugirmos à questão essencial, que é a responsabilidade dessa comissão em relação à constitucionalidade da matéria. Acho que todos nós queremos que esse assunto avance. O senador Randolfo fez um trabalho extremamente detalhado, não quer dizer que concordamos absolutamente com nem integralidade do seu texto, mas traz avanços muito importantes e ele recebeu aqui algumas ponderações. Eu apenas solicitei a palavra porque o senador Luiz Henrique aqui retornou àquele momento que foi extremamente importante nesta comissão para que o Código Florestal, outra matéria extremamente emblemática, pudesse avançar, com a solicitação que foi feita naquele instante pelo relator e que eventualmente pode ser feita agora pelo senador Randolfo, que os destaques possam ser apresentados na comissão de mérito, reservada a essa comissão apenas a correção das inconstitucionalidades eventualmente constantes do texto. Acho que isso garantiria agilidade à tramitação, superaríamos essa primeira etapa, sem prejuízo da discussão, talvez no fórum mais adequado, nas comissões de mérito, de alguns temas que certamente polarizarão as discussões. Mas se nós pudéssemos sair daqui hoje com a base do texto aprovada e com esse compromisso do senador Randolfo de analisar o mérito das principais emendas que aqui surgem, nós poderíamos nos restringir hoje a aprovar o texto com compromisso de um mérito e a partir dos destaques seria apresentado nas comissões seguintes.
Bom, eu vou fazer, antes, eu vou dar a palavra, o senador Romero pediu pela ordem aqui, em seguida, Randolfo, até pela ordem de inscrição, vou dar a palavra ao senador Pedro Taques. Aí, o senador Renan já acena com a cabeça, já acena ali com a cabeça para a presidência, senador Randolfo, que concorda, já que Vossa Excelência fez a ressalva, que as emendas por ele apresentadas, que as emendas pelo senador Renan Calheiros apresentadas são meritórias, assim como do senador Álvaro Dias e de outros, Vossa Excelência se pronunciou aqui no sentido de acatá-las, se for o caso, em outras comissões. Eu vou dar a palavra para o senador Romero e depois vou voltar pela ordem de inscrição.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, pedi a palavra para primeiro registrar a importância do trabalho do senador Randolfo, um trabalho detalhado, um trabalho que engrandece a juventude brasileira. Registrar a colaboração do senador Demóstenes em muitos pontos que foram agregados pelo senador Randolfo e registrar a posição do governo. Nós vamos acompanhar o relatório do senador Randolfo, aprovando o Estatuto da Juventude na sua constitucionalidade. Vamos discutir no mérito a posição de alguns pontos ainda, procurando melhorar o texto, mas sem dúvida nenhuma, esse é um ponto de partida importante para a juventude brasileira. Portanto, a posição do governo é encaminhar favoravelmente da forma como está o relatório do senador Randolfo.